Dr. Robert Yarbrough, Epístola Pastoral, Seção 6. 1 Timóteo 5. Copyright 2024 Robert Yarbrough e Ted Hildebrand. Este é o Dr. Robert W. Yarbrough e seus ensinamentos sobre as Epístolas Pastorais, Instrução Apostólica para Líderes Pastorais e seus Seguidores. Seção 6, 1 Timóteo 5. Continuamos nosso estudo sobre as Epístolas Pastorais, Instruções Apostólicas para Líderes Espirituais e para seus Seguidores. Não é apenas um cara chamado Paulo escrevendo, esta é a palavra de Deus. Lá na nossa primeira palestra, citei o provérbio, acho que é 30 versículo 5, toda palavra de Deus é testada, ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. E quando olhamos para 1 Timóteo, capítulo 5, é uma espécie de pequeno teste dessa afirmação, porque há muita coisa no capítulo 5 que talvez não pensemos que se aplica diretamente a nós e, em certo sentido, não se aplica. Você pode ver no título da NVI que o capítulo 5 está todo sob a mesma rubrica, viúvas, anciãos e escravos. E pode ser que você não tenha nenhum contato direto com ninguém com essa descrição, então você poderia dizer, bem, por que preciso de 1 Timóteo 5? Mas acho que o que veremos é que, especialmente se você for pastor, ou se for um aspirante a pastor, acho que verá que há muitas coisas que, direta ou indiretamente, afetam mais de nós, se não de todos nós. E mais diretamente, quero lembrá-lo de algo que provavelmente não estará em nenhum comentário das epístolas pastorais que você ler, mas Timóteo está sendo encarregado por Paulo de viver, treinar-se para a piedade e então ministrar o Evangelho de tal maneira, ministre Cristo de tal maneira, que haja piedade entre o povo de Deus. E algo sobre o qual o Antigo Testamento é muito claro, e que vemos refletido repetidas vezes, e até mesmo até Jesus na cruz, vemos o ensinamento refletido, honre seu pai e sua mãe. E na cruz, Jesus garantiu que Maria, sua mãe, fosse cuidada. Por que ele fez isso? Bom, ele é um cara de coração terno, mas também porque era filho da aliança, e da Torá, da orientação que Deus dá ao seu povo, e isso está no Decálogo, está nos 10 mandamentos, honre seu pai e sua mãe. Nos tempos antigos, como hoje, geralmente, as mulheres viviam mais que os homens. E também, muitas vezes, porque as mulheres serviram tanto nas suas vidas se os seus maridos morrem, elas ficam relativamente à mercê da sua sociedade. Muitas vezes os maridos não economizavam como deveriam, e não vou tentar generalizar agora sobre os casamentos da antiguidade e os casamentos de hoje, apenas para dizer que cada geração tem o desafio de lidar com pessoas idosas, e a maioria dos idosos serão mulheres. Isso era verdade no mundo antigo, a expectativa de vida, é verdade para nós também. Além disso, todos nós temos pais e, se os temos, somos chamados a fazer com que o cuidado deles à medida que envelhecem seja uma preocupação nossa. Agora, podemos ter irmãos e irmãs, e deixamos que eles façam isso, e isso pode estar bem, mas pode não estar bem. Você pode descobrir que Deus o chama para intervir onde seus pais, ou seus irmãos, que deveriam cuidar de seus pais, talvez eles morem mais perto, ou algo assim, mas às vezes descobrimos que precisamos cuidar de nossos pais, e estatisticamente, se vocês são fiéis em seus cuidados até o fim da vida, você cuidará de uma viúva. Essa viúva vai ser sua mãe. Assim, as igrejas que são indiferentes ao cuidado das viúvas têm um enorme ponto cego, porque em cada igreja, quanto mais pessoas houver, mais viúvas estarão associadas a essas pessoas, pelo menos, na forma das mães e avós de pessoas com as quais aquela igreja está ligada. E eu não sei sobre a sua sociedade, mas a sociedade americana deixa isso para o governo, basicamente. E há muito sofrimento por parte de mães e avós que não são cuidadas pelas suas famílias, e por vezes as igrejas e os cristãos fazem parte desta amnésia cultural do que devem às mulheres mais velhas que cuidaram deles quando eram crianças. Portanto, não pense que o capítulo 5 é irrelevante simplesmente porque veremos muito nele sobre viúvas, porque ele se aplica ao nosso próprio cenário. Mas ele começa assim: não repreenda duramente um homem mais velho. Por que ele diria isso? Bem, é porque já vimos em 1 Timóteo que há alguma desordem, e Timóteo precisa ordenar ao povo e incumbi-lo de colocar as coisas de volta onde precisam estar. Ele precisa afirmar o ensino verdadeiro e encorajar a vida ética e as práticas de vida pactual. E há pessoas que estão no meio do mato. Eles não estão fazendo certo e precisam ser corrigidos. Mas não repreenda duramente um homem mais velho, diz ele. Mas exorte-o como seu pai, como se ele fosse seu pai. Aqui novamente, nos bastidores, honre seu pai e sua mãe. Então, é aí que ele começa. Trate os homens mais jovens como irmãos. Trate os homens mais jovens como irmãos. Então, não como se eles fossem pais. Você pode pensar que eles são pais, mas não os considere com desprezo. Respeite-os e trate-os como irmãos. Mulheres mais velhas como mães, o que significa carinhosas, atenciosas, respeitosas e atenciosas. E as mulheres mais jovens como irmãs com pureza absoluta. Então, faço aqui a observação de que a liderança pastoral, que por extensão, é um alcance de discipulado. Quando você exerce liderança pastoral, você está fazendo discípulos. E quando você exerce bem a liderança pastoral e ajuda a fazer discípulos, uma das coisas que acontece é que eles aprendem o que precisam, através do seu exemplo, para discipular outras pessoas. Então, você cria um clima de como os homens mais velhos são vistos por um homem mais jovem, como os homens mais jovens são vistos por alguém que é mais velho, como o Timothy é mais velho do que alguns, e então como as mulheres são tratadas. Às vezes, temos o que chamamos de ethos entre um grupo de pessoas. E pode haver um ethos numa igreja, como o preconceito racial. Há igrejas onde você vê, a etnia aqui diz coisas desagradáveis sobre outras etnias. Isso não é muito cristão. Mas também pode acontecer com faixas etárias. Você tem igrejas mais jovens, e elas não gostam de pessoas idosas. Eles não vão desligar os amplificadores só porque prejudica o zumbido de todos os idosos. Porque eles querem ser o que querem ser. E você tem pessoas mais velhas que odeiam os jovens e seus estilos de adoração. Eles não querem ir para lá. E então, existem estilos. Existem estilos de respeito pelas pessoas que se estabelecem na igreja. E começa com o líder pastoral. E o líder e os líderes pastorais precisam estar atentos às coisas que precisam ser ajustadas e às coisas que precisam ser mudadas, e precisam definir o tom para uma melhor consideração. Além disso, a liderança pastoral exige humildade. Exige respeito e carinho pelos outros. Se você vai tratar alguém como seu pai, isso não significa que está tudo bem, pai. Não é algo obsequioso e enxameador. É genuíno. É o seu pai, e talvez você desejasse que ele fosse. Talvez seu pai não fosse respeitável. Mas você pode tratar os homens mais velhos como pais respeitáveis. E é incrível como, na liderança pastoral, as pessoas muitas vezes chegam ao nível que você lhes dá crédito. Se você os trata com indiferença ou os trata, mantenha-os à distância. Se você não confia neles, se você faz piadas pelas costas, você não reza por eles, muitas vezes as pessoas te causam muito de tristeza. Mas é incrível como quando você se importa com as pessoas, e Deus sabe disso, e você ora pelas pessoas, e demonstra seu cuidado, muitas vezes as pessoas retribuem. E você desenvolve carinho por pessoas que talvez no início, talvez você nem gostasse. Então, isso é um ethos. E é isso que a liderança pastoral exige. E esse respeito e esse carinho pelos outros, no final do versículo, depois que ele fala de mulheres e mães e mulheres, mulheres mais jovens como irmãs, tem aquele pequeno qualificador muito importante, com absoluta ou com toda pureza. É, claro, isto está relacionado com as mulheres mais jovens. Estamos falando aqui de Timóteo. Ele é um homem. E os homens têm impulsos centrais e as mulheres têm impulsos centrais. E eles são dados por Deus. E assim, eles não deveriam ser demonizados ou menosprezados. São um meio de graça para o cumprimento do mandato da criação. Temos o desejo de nos conectar sexualmente com pessoas do sexo oposto. E o resultado redentor, em termos de graça comum, são os filhos, que são um presente de Deus. Mas a desvantagem disto, uma vez que vivemos num mundo pecaminoso, é que os nossos impulsos não são puros. Somos muito capazes de ser atraídos por coisas que não são saudáveis para desejarmos. E assim, temos que aprender maneiras de direcionar as nossas energias para que sejam utilizadas de maneira lícita e redentora. Agora, existe uma estratégia neste momento no Afeganistão. E é uma estratégia de que as mulheres em público só podem ser vistas com os olhos se forem permitidas em público. E até mesmo os apresentadores de notícias agora, eles têm que usar a burca ou qualquer outra coisa para que isso seja tudo que vocês possam ver. Mas essa não é uma estratégia cristã. A estratégia cristã não é cobrir tudo. A estratégia cristã é que o coração seja purificado pela palavra de Deus. Jesus não andava com os olhos vendados ou colocando cobertores sobre as pessoas. Jesus era puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, disse Jesus. E Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, seja uma pessoa pura de coração. Seja essa pessoa. E já ouvimos a boa consciência algumas vezes. Através da fé, nossos pecados podem ser perdoados. E através da comunhão com Deus e da prática do uso da piedade, podemos chegar a um acordo com os nossos impulsos sensuais para que sejam mobilizados de forma a honrar a Deus. E podemos considerar as mulheres com relativa pureza. Agora, ele diz pureza absoluta na NVI. Essa palavra em grego é pura pureza. Acho que ele está dizendo toda pureza possível. Não creio que a pureza absoluta seja possível. Você sabe, somos pecadores. E estamos conscientes pelo menos da possibilidade de impureza. O próprio Deus, creio, conhece a impureza. Mas não creio que Deus seja tentado ou não creio que ele considere a possibilidade de ser impuro. Ainda não somos como Deus nesta vida. Mas podemos ser tão puros quanto o Evangelho e o Espírito Santo nos tornam naquele momento. E em relação à graça de Deus, isso é absoluto. Podemos estar absolutamente certos com Deus no momento e na época em que estamos em nossos ministérios. Isto abre uma possibilidade maravilhosa de alianças, amizades, relações mãe-filho e irmão-irmã na igreja que são tão poderosas para o ministério na igreja quanto um casamento forte é para um pastor que tem um bom relacionamento com sua esposa e se comunicam bem e se alegram com o amor um do outro e têm a consciência limpa e têm certeza de que não estão envolvidos em namoros com outros homens e mulheres. Então, há uma presença muito forte de Deus e a alegria do amor conjugal. É uma força muito forte e que gera alegria para a vida e para o ministério no casamento. Você pode ter algo assim com mulheres mais velhas e mulheres mais jovens na igreja. Relações de confiança. Relações de valorização dos ministérios de oração das viúvas. E às vezes, eu sei que havia uma mulher que até completar quase 100 anos de idade em uma igreja onde ministrei por muitos anos, ela ainda supervisionava os recepcionistas e os recepcionistas. E ela morava em uma casa de repouso. Ela não usava celular, mas estava ao telefone toda semana quando tinha seus prontuários. E ela manteve isso até os quase 100 anos de idade. Nos últimos anos, o ônibus a trouxe da casa de repouso e as pessoas a traziam e a apoiavam. E ela não se sentava. Ela ficava encostada em um banco do nártex e cumprimentava ela mesma a todos. E ela orou. Ela era piedosa. Ela era humilde. Ela era muito autodepreciativa. Ela sempre dizia, ah, não sei se vou ficar aqui por muito mais tempo. Ela dizia isso quando tinha 85 anos, e depois quando tinha 90, e depois 95, e depois 98. Acho que ela viveu até cerca de 101. Mas ela era um exemplo de mulher idosa que foi muito valiosa no ministério daquela igreja. Ela sentou-se perto da frente e não importa onde você estivesse no sermão, se você parasse e fizesse uma pergunta, ela seria a primeira a responder. Ela estava ali o tempo todo. Portanto, trate as mulheres mais velhas como sua mãe. E então as mulheres mais jovens como irmãs. Isso é muito difícil para muitos homens. E é um desafio que os homens têm de enfrentar, principalmente se passaram por uma fase da vida em que se envolveram com pornografia, o que é cada vez mais comum. Porque isso é debilitante fisicamente e emocional e moralmente. Mas a graça de Deus pode nos purificar disso e nos tirar da atração descendente dessa escuridão. E um dos sintomas de que estamos a ser libertados dessa escuridão é a nossa capacidade de considerar as mulheres mais jovens, que outrora podem ter sido objetificadas de forma vulgar, online ou impressa. Começamos a vê-las pelo que são aos olhos de Deus, que são mulheres feitas à imagem de Deus, que merecem o nosso serviço, que merecem um ministério fiel e merecem a nossa oração, e que merecem a nossa consideração de uma forma pura que o Evangelho pode trazer. Na vida dos homens, mesmo numa cultura dissoluta como a nossa, que usa o sexo para vender tudo. E me disseram que, ano após ano, quando fazem estudos, a palavra que mais se digita nos motores de busca é sexo. Portanto, vivemos num mundo onde o sexo foi mercantilizado e a imoralidade no Ocidente foi normalizada. Na verdade, agora, se dissermos que a imoralidade é errada, especialmente se dissermos que certos tipos de imoralidade são errados, chamam a isso discurso de ódio. E está sendo criminalizado. No entanto, o ideal que temos aqui é considerar os membros do sexo oposto da maneira que a palavra de Deus descreve, ele os vê. Se ele vê mulheres mais jovens, porque temos Deus como nosso pai comum, somos membros de uma família e temos o potencial de considerá-las com a pureza com que considerávamos uma irmã mais nova e leal. E isso é uma coisa linda, e acho que não é por acaso que ele prefacia a próxima sessão, que é sobre viúvas. Não creio que seja por acaso que ele tenha os versículos 1 e 2 ali, porque os versículos 1 e 2 são uma espécie de resumo das relações saudáveis que devem existir entre as várias faixas etárias e os dois gêneros na igreja. O que é verdade para Timóteo deveria ser verdade para outros homens. Os homens mais velhos deveriam aprender a respeitar os homens mais jovens que os respeitam. Portanto, temos uma vibração positiva nos versículos 1 e 2 para ambos os sexos em relação a todas as classes etárias. Agora, se colocarmos isso em prática e estiver sendo gerado pelo Evangelho, o que acontecerá com as viúvas? 5 horas e 3 minutos, dê o devido reconhecimento às viúvas que estão realmente necessitadas. Agora, há viúvas em todos os lugares que você olha, mas algumas delas não estão realmente necessitadas quando se trata dos recursos da igreja como um todo. Diz no versículo 4, que se uma viúva tem filhos ou nietos, eles devem aprender, antes de tudo, a colocar em prática a sua religião cuidando da própria família, e assim retribuindo aos pais e avós, pois isso agrada a Deus. Esse é um versículo que muda a vida de muitas famílias, e muitas famílias o ignoram porque exigiria uma mudança no estilo de vida. Pode exigir uma mudança de local. Talvez você precise se mover para ficar perto dessa pessoa ou pode ter que movê-la para que ela fique perto de você. Mas quero repetir o que Paulo diz aqui. Se houver uma viúva com filhos ou nietos, esta é uma forma de colocarmos a nossa religião em prática. E já vimos, pela forma como Paulo exorta Timóteo, como, usarei a palavra, totalitário, num sentido positivo. Deus é totalitário em seu chamado ao discipulado. Ele não diz, eu chamo você para ser totalmente dedicado. Agora, você coloca um asterisco ao lado das coisas que você acha que não são seu conjunto de habilidades. Ele diz, você vem até mim, e eu vou torná-lo responsável por algumas coisas, e você descobre como se apropriar da minha graça. Eu estarei lá para você. Mas você precisa tomar algumas decisões. Você tem que assumir alguns compromissos aqui. Você tem que fazer o trabalho. Preencherei esse trabalho com mais frutos e alegria do que você poderá suportar no futuro, mas pode não parecer tão agradável no início. E certamente, assumir o cuidado de idosos é, parece uma sentença de morte, porque pode trazer uma grande mudança para a sua vida. E as exigências de cuidados podem ser tão esmagadoras. Agora, há muito escrito sobre isso, e a única coisa que eu gostaria de dizer é que temos que ter cuidado para não exagerarmos. Pode ser necessária muita reflexão e você pode destruir sua saúde, pode destruir seu casamento assumindo mais responsabilidade por alguém do que pode dar. Não sou contra os lares de idosos e os cuidados institucionalizados, porque no nosso ambiente, por vezes, as necessidades das pessoas são tão grandes, e especialmente uma desvantagem da medicina ocidental é que as pessoas vivem cada vez mais e cada vez mais, mesmo que a qualidade de vida seja mínimo. Eles realmente não conseguem se mover, mas têm remédios que os mantêm vivos por anos e anos e anos, e não é humanamente possível que uma pessoa cuide deles. Aquela pessoa iria, assim, morrer de cansaço, porque a pessoa tem que ser cuidada num ambiente profissional, onde tem gente, tem toda uma equipe. Eles têm máquinas para buscar pessoas, remédios, alimentos diferentes e médicos e enfermeiras de plantão. É uma operação muito sofisticada. Mas se for bem feito, ainda serão necessários defensores nos bastidores para supervisioná-los. Você sabe que aquela pessoa que está recebendo esse tipo de cuidado se beneficiará imensamente se houver uma filha, neta, neto ou filho cristão que estará lá e supervisionará e administrará as coisas e garantirá que essa pessoa não seja negligenciada. E então, é claro, há muitas configurações. Eu poderia citar locais que conheço onde mulheres ou homens e mulheres acolheram uma mãe ou um pai em sua casa e os ajudaram a viver em sua casa até morrerem ou até terem que ir para algum tipo de instituição. Mas isto precisa ser uma preocupação dos filhos, filhas, nitos e nitas cristãos. E sei que para muitos é, mas também sei que para muitos não é. A viúva que realmente está necessitada e deixada sozinha põe a sua esperança em Deus e continua noite e dia a rezar e a pedir ajuda a Deus. Mas a viúva que vive para o prazer está morta enquanto vive. Então, ele está injetando aqui uma nota de reconhecimento de qualidade. Existem dois tipos de viúvas, e precisamos prestar atenção e encorajar a piedade nas viúvas e ser cautelosos com as pessoas que vão querer manipular a sua viuvez e usá-la como apoio quando na verdade estão vivendo vidas que não agradam a Deus, mas que levam a aproveitar o senso de responsabilidade das pessoas para cuidar delas. E Paulo diz, dê essas instruções ao povo para que ninguém possa ser responsabilizado. Podemos ser culpados por negligenciarmos as viúvas. Também podemos ser culpados por capacitar viúvas sem escrúpulos ou que se aproveitam do cuidado de Deus. Ele dirá mais sobre isso em um minuto, mas por enquanto, ele diz que qualquer pessoa que não sustenta seus parentes e especialmente sua própria família negou a fé e é pior que um incrédulo. Esse versículo, quando eu estava trabalhando em meu comentário, mudou minha vida e a vida de minha esposa porque morávamos longe desta área, mas enquanto eu estava trabalhando neste versículo, percebi quantos anos minha mãe e meu padrasto tinham. Uma coisa levou a outra e nos mudamos 350 milhas. Eu arrumei um emprego diferente como professor e começamos a cuidar da minha mãe e do meu padrasto porque eles não estavam mais em uma situação em que pudessem viver a menos que houvesse alguém morando ao lado deles que pudesse supervisionar suas vidas. E foi principalmente minha esposa que deixou a enfermagem. Ela estava amamentando, mas largou a enfermagem porque percebeu que não tinha como amamentar e também cuidar muito da minha mãe e do meu padrasto. Mas com essas palavras, qualquer pessoa que não provê negou a fé e é pior que um incrédulo. São palavras muito fortes. E eles falam, novamente, do desejo de Deus de que estejamos totalmente envolvidos e que confiemos nele. Não tive o cuidado da minha mãe nos meus planos futuros. E havia muitos argumentos que eu poderia apresentar sobre isso, tenho irmãos e irmãs. E eu faço. Mas no final, é apenas aquele mistério do que Deus exige de você e de mim. E então, você tem que levar esses avisos a sério. E não pense, ah, sou cristão. Não estou negando a fé indo contra o que Deus me diz diretamente para fazer. Isso nunca é uma boa ideia. Ananias e Safira tentaram isso. E não saiu bem para eles. Leia Atos capítulo 5. Portanto, nenhuma viúva pode ser colocada na lista das viúvas. E isto nos diz que em Éfeso havia uma lista de viúvas. Eles aparentemente tinham mais do que poderiam cuidar. Mas eles estavam cuidando dessa viúva. E a lista deles não incluía ninguém, a menos que tivessem mais de 60 anos. Então essa foi a primeira qualificação. Ela precisava ter sido fiel ao marido. E ela precisava ser conhecida por suas boas ações. Então, ela precisava ser uma cristã séria, praticante e confessa. Boas ações como criar filhos. Você sabe, o mandato de criação novamente. É uma coisa cristã. É algo cristão uma mulher amar seu marido e querer ter filhos para a glória de Deus. Mostrando hospitalidade. Lavando os pés do povo do Senhor. Acho que isso provavelmente é metafórico. Mas fazer as coisas servis que têm que ser feitas na igreja para que a igreja faça o seu trabalho. Ajudando quem está em apuros e dedicando-se a todo tipo de boas ações. Bem, isso é uma tarefa bastante difícil. Mas existem essas mulheres. E seus maridos morreram. E a igreja deve algo a eles. Quando eles têm um histórico de devoção e um histórico de serviço. E muitas mulheres fazem. Muitas igrejas fazem um bom trabalho nisso. E muitas igrejas são bastante indiferentes a isso. Então, esse é um desafio muito relevante. Especialmente numa época em que os cuidados médicos prolongam a vida. E cada vez mais mulheres vivem sem o apoio dos maridos que tiveram durante 50, 60, 70 anos ou mais. Minha observação até agora é que os cristãos com pais idosos são responsáveis por eles. E se formos uma mulher mais jovem que estamos projetando, sabemos que algum dia, estatisticamente, se nos casarmos, provavelmente ficaremos viúvas. Ou estive recentemente em uma reunião de turma e conheci muitas garotas com quem estive no ensino médio há 50 anos. E acabei de me lembrar de quantas viúvas existem devido ao divórcio. Muitos casamentos terminam e hoje terminam mais tarde na vida. E as mulheres estão fartas dos homens. E eles não vão se casar novamente. Eles não precisam de homens. Mas elas chegam à velhice e não vão ter o apoio do marido. Agora, para alguns deles isso é libertador e é uma bênção. Mas quer você seja viúva por morte ou viúva por divórcio, você é responsável pela piedade de sua vida. E isso não é uma palavra de condenação. Isso é apenas uma palavra de fato e uma palavra de desafio. Nunca é tarde para seguir na direção de Deus. Nunca é tarde para estabelecer um caminho mais elevado de piedade e fazer com que as coisas melhorem em vez de ficarem em baixa ou estagnadas. E não são necessários muitos meses e anos para estabelecer uma identidade de piedade, se você for piedoso. Porque é meio raro. Pessoas que vão à igreja e pessoas geralmente religiosas não são raras. Mas as pessoas estão participando e realmente orando e realmente fazendo a diferença, como aquela mulher mais velha que mencionei antes, que se destaca em qualquer igreja. E ninguém faria isso para se destacar. Mas pastores e grupos de mulheres e grupos de homens, as pessoas reconhecem quando alguém está percorrendo a segunda e a terceira milha e se importam e amam a palavra de Deus e carregam as graças da piedade. Portanto, o fato de eu ser viúva por divórcio não significa que nunca poderia receber os cuidados da igreja. Por um lado, muitas mulheres são divorciadas e isso não é culpa delas. Às vezes são apenas os homens que voltam. Mas mesmo que a culpa tenha sido em parte sua, Deus perdoa, a igreja pode perdoar, e o importante é que a igreja e as viúvas atuais ou futuras reconheçam essas qualificações para serem cuidadas como viúvas. E não sei o que é mais importante, o cuidado da viúva ou das pessoas que se preparam para cuidar dela ou para serem cuidadas como viúva. A coisa toda. Acho que este é um capítulo muito subestimado. A coisa toda é uma bela imagem da obra orgânica do Evangelho em um dos aspectos mais práticos da vida humana, o envelhecimento, e como a igreja deveria ser a linha de frente e quão espiritualmente relevante é o processo de envelhecimento. Porque mais da metade das pessoas na igreja serão mulheres. e uma elevada percentagem de todas essas mulheres ficará viúva. E todas essas mulheres estão ligadas aos homens, direta ou indiretamente. Portanto, ninguém na igreja deveria ficar indiferente ao ensino sobre as viúvas neste capítulo, que é enorme. Há mais sobre viúvas do que qualquer outra coisa no livro de 1 Timóteo. E isso não é porque é um livro estranho, é porque é um livro muito prático. E fala sobre a vida como realmente a vivemos. Agora, que tal as viúvas mais jovens? Menos de 60 anos. Não os coloque nessa lista. Quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, eles querem se casar. E isso é uma coisa boa para casar. Mas se entraram na lista, agora estão comprometidos em ficar viúvas. E Paulo diz, não os tente a se venderem quando se trata do mandato da criação. Talvez não possam mais ter filhos porque têm pouco menos de 60 anos, mas ainda podem desfrutar do fruto do casamento. Eles ainda podem ser uma boa esposa para um marido que precisa de uma boa esposa. E eles podem glorificar a Deus juntos. E quem sabe, talvez não fiquem viúvas antes dos 90 anos. Porque ficaram viúvas aos 52 anos e se casaram aos 55. E agora Deus as agracia com um marido que as ama. E eles chegam à velhice extrema juntos. E é uma situação em que todos ganham. É uma vitória para o marido. É uma vitória para a esposa. É uma vitória para a igreja porque ela não precisa entrar numa lista e aceitar a ajuda que a igreja lhe teria dado. Além disso, ela poderá ajudar a sua própria mãe ou avó, ou a outras viúvas ou outras mulheres mais velhas da igreja. Ganha, 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 ganha. Eles se julgam se quebrarem o voto de ficarem viúvos porque quebraram o primeiro compromisso. E alguns acham que essa é a promessa de estar na lista como viúva. E alguns pensam que essa é a promessa de ser cristão. Primeiro, a sua maior prioridade é ser fiel a Cristo. Eles quebraram o compromisso de serem fiéis a Cristo ao seguirem seus desejos centrais. Quando eles já se comprometeram a ficar viúvos, tendo a pensar que é o compromisso de permanecer solteiro e ser viúvo, e não o compromisso de ser cristão. Além disso, e creio que esta é a observação de Paulo, eles adquirem o hábito de ficar ociosos e de andar de casa em casa. E não só se tornam preguiçosos, mas também intrometidos que falam bobagens, dizendo coisas que não deveriam. Então, eles se tornam fofoqueiros. Então, eu aconselho as viúvas mais jovens, aqui mais jovens, significando menos de 60 anos. Eu as aconselho a se casarem. Agora, na nossa sociedade ocidental, isso pode ser visto como depreciativo. Por que não aconselhá-la a se tornar advogada, executiva de empresa, piloto de avião ou general do exército? Mas estamos falando do mundo antigo. E também estamos falando de um mundo em que o casamento é uma coisa boa. A sociedade ocidental tende a menosprezar o casamento porque ele atrapalha sua carreira. Mas veremos como isso acontece para a cultura ocidental. Não acho que esteja indo muito bem agora. É bom que as mulheres cristãs encontrem homens para se casar e vice-versa. E então, se eles forem jovens o suficiente para terem filhos, mandato de criação, para administrarem suas casas. Agora, veja, lá está a mulher que administra a casa. Maridos e esposas administram juntos. Ela tem as coisas dela. Ele tem as coisas dele. Para não dar ao inimigo oportunidade de calúnia. Se ela cair em tentação e dormir com alguém, haverá motivo para calúnia. Alguns, de facto, já se voltaram para a política. Então, isso é triste. Ele faz isso bem. Mas Paulo evidentemente aprendeu com a experiência que as pessoas exploram o cuidado gratuito. 2 Tessalonicenses 3 diz, se não trabalharem, também não comam. Portanto, se somos indivíduos fisicamente aptas na igreja, deveria haver maneiras de compensarmos a generosidade pela qual podemos depender da igreja? Deveria haver maneiras pelas quais possamos, como Paulo diz em Efésios, trabalhar com as nossas mãos para ter os meios para dar aos outros. É o que ele diz às pessoas que têm a tentação de roubar. Aprenda a trabalhar com as mãos para poder dar a outras pessoas. Os desejos dos jovens devem ser canalizados para os resultados do mandato de criação. Os desejos juvenis não estão errados. Os desejos sexuais são dados por Deus. Quero enfatizar isso. Porque não quero que as pessoas esqueçam que fomos feitos à imagem de Deus e somos feitos como homens e mulheres. E embora a imoralidade sexual seja errada, a sexualidade é uma dádiva de Deus. E isso deve ser afirmado. Mas deve ser desafiado em direções positivas. E Paulo já mencionou o casamento, e agora ele mencionou o casamento algumas vezes e algumas conexões. E ele afirma isso. A Bíblia afirma isso. Nossa sociedade não afirma o compromisso conjugal porque atrapalha a individualidade. Assim, afirma a expressão sexual, mas afirma-a de uma forma que é destrutiva para a moral e para o caráter dos indivíduos. Porque quando dormimos por aí, isso arranca tábuas da casa do nosso personagem. Além de nos expor a doenças físicas e patológicas reais. Além disso, fica muito claro nas Escrituras que olhamos para a responsabilidade do homem nisso, porque a Bíblia coloca a responsabilidade nos homens, não nas mulheres. Quando um irmão faz sexo com alguém que não é sua esposa, ele está fraudando outra pessoa. Você não tem direito a uma mulher que não seja sua esposa. Eu não me importo se ela está consentindo. E eu não me importo se você é casado ou não. Se você é cristão, então deve ser reservado para aquela mulher que será sua esposa. E temos uma cultura onde muitas vezes, mesmo em grupos de jovens cristãos, as pessoas descobrem formas de fazer sexo. E não está certo. E não é saudável. E se você quer se destruir, isso não é bom. Mas quando você está destruindo outras pessoas, você deveria amar o seu próximo. Você não deveria fornicar com eles. E há muito disso acontecendo em nossa cultura, e isso é uma coisa boa. Quero dizer, muito dinheiro é ganho com isso. Existem resorts que você pode visitar. Você pode fazer viagens sexuais, filmes, TV, entretenimento, books, todos os tipos de maneiras onde as pessoas simplesmente vivem suas fantasias, e muito dinheiro é ganho, e muitas pessoas se divertem muito, e isso se torna um modo de vida. Além disso, disseram-me que é como criar um hábito. Acho que é por isso que é chamado de vício, ou costumava ser chamado de vício. Esse tipo de vida costumava ser chamado de vício, que é um termo simpático para um mau comportamento que acabará por destruí-lo. Bem, Paulo está confuso com desejos sensuais sob esta luz negativa. Ele adverte contra ceder a eles porque eles levam nessa direção. Mas se você olhar de um ponto de vista cristão, é uma das melhores coisas que já aconteceram às pessoas, porque a sexualidade é uma parte muito importante do nosso caráter e, humanamente falando, é um dos símbolos do céu na terra. Você sabe, comida boa, comemos 3 vezes ao dia. As boas relações com membros do sexo oposto, e especialmente com o nosso cônjuge, são algo que se repete diariamente através da nossa comunicação uns com os outros. Existe a experiência sexual entre marido e mulher. Estas coisas são afirmadas na Bíblia, e precisamos de uma consideração saudável por estas coisas na Igreja. Portanto, os desejos juvenis devem ser canalizados. Paulo, ao encorajar as viúvas a se casarem, ele não está dizendo algo negativo. Ele está dizendo algo muito, muito positivo e encorajando-os na direção que Deus irá abençoar. Em tudo isso está em jogo o julgamento. Versículo 12, eles trazem julgamento sobre si mesmos. Isso é muito sério. Além disso, destruição da comunidade. Versículo 13, esta imagem de fofocas circulando e espalhando bobagens que destroem a comunidade. E então o engano satânico. Alguns já rejeitaram um maligno Satanás. O pastor deve impedir tudo isto através do seu encorajamento positivo às viúvas e àqueles que cuidam delas. Ao estabelecer estruturas para que possam ter a lista, eles podem determinar quem está nela, quem não está, e assim por diante. Isso faz parte de sua supervisão espiritual. Se você quiser saber o que 2 horas e 12 minutos significa, não permita que eles ensinem o exercício da autoridade. Esta administração de cuidados à viúva faz parte do exercício da autoridade. Alguém precisa estar encarregado disso. Alguém é responsável perante Deus pelas viúvas da Igreja, e isso começa com o pastor líder. Se alguma mulher que é crente tem viúvas sob seus cuidados, ela deve continuar a ajudá-las e não deixar que a Igreja fique sobrecarregada com elas, para que a Igreja possa ajudar as viúvas que estão realmente necessitadas. Então talvez seja uma filha com mãe e avó. Talvez seja uma mulher da Igreja relativamente rica e que cuida de várias viúvas. Paul diz que se isso estiver acontecendo, ótimo. Porque há certas viúvas que não têm outro recurso senão a Igreja. Então, se as pessoas puderem fazer isso sozinhas, mais poder para elas. As pessoas não podem simplesmente tirar tudo da Igreja se puderem fazer isso sozinhas. As viúvas que estão realmente necessitadas são as viúvas que se qualificam. Eles têm 60 anos, são piedosos, não têm apoio de outros meios. Agora chegamos aos mais velhos. Os presbíteros que dirigem bem os assuntos da Igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. Na minha denominação, chamamos esses presbíteros professores. Temos pastores líderes que não são ordenados como presbíteros professores e são chamados de presbíteros governantes. E assim, eles têm autoridade espiritual na Igreja e responsabilidades de cuidado pastoral, mas não são o pastor docente chamado e ordenado que normalmente frequentou o seminário. E igrejas diferentes fazem isso de maneiras diferentes. Mas algumas igrejas pensam que você está aqui implicando professores presbíteros ou superintendentes que pregam e ensinam e superintendentes que são capazes de ensinar, mas essa não é a especialidade deles. E às vezes você vê nas igrejas pastores de administração ou pastores de assimilação ou pastores de discipulado que estabelecem coisas e ensinam algumas, mas eles não são realmente o pastor de ensino e pregação da Igreja. Acho que há muita flexibilidade na forma como vivemos isso nas ordens eclesiásticas em diferentes partes do mundo hoje. Mas dá uma razão pela qual os pastores são dignos de honra e um versículo do Antigo Testamento, não amordace um boi enquanto ele está pisando o grão. A segunda é do Novo Testamento. O trabalhador merece o seu salário. E eu acho que isso é a prova número um de que Lucas foi escrito nessa época, porque isso vem do Evangelho de Lucas. O trabalhador merece o seu salário. E a palavra grafe nos escritos do Novo Testamento traduz as escrituras aqui. Essa palavra não pode significar uma tradição oral. E se estiver entre colchetes com o ditado do Antigo Testamento, então está dizendo que o versículo do Novo Testamento também é escritura. Então, isso é Paulo chamando as escrituras de Antigo e Novo Testamento. Não aceite uma acusação contra um ancião, a menos que seja apresentada por duas ou três testemunhas. Este é o mosaico do Antigo Testamento. Jurisprudência da testemunha. Os fatos são apurados por duas ou três testemunhas. Deus presta testemunho de si mesmo por meio de múltiplas testemunhas. Jesus diz que várias testemunhas atestam quem eu sou. João Batista, meus milagres, o Espírito Santo, Deus, o Pai. É assim que estabelecemos os fatos na casa de Deus. E Timóteo está nesta estufa de evidências onde há oposição. Haverá controvérsia com a qual ele terá que lidar. Como saber quando e como cobrar de alguém? Bem, se alguém simplesmente acusa alguém, isso não significa nada. Tem que ser corroborado. Portanto, não se baseie em boatos. Mas aqueles presbíteros que estão pecando, pode haver presbíteros contra os quais alguém apresenta uma acusação e isso pode ser verdade. Bem, repreenda diante de todos que os outros podem tomar cuidado. Recentemente, houve uma grande denominação nos Estados Unidos onde foi determinado que havia milhares, bem, 790 pastores culpados de abuso sexual. E isso era do conhecimento dos líderes daquela denominação, mas eles não fizeram nada a respeito. Eles mantiveram tudo quieto. Eles não os repreenderam diante de todos, para que outros pudessem ser avisados. E haverá muitas consequências disso. Paulo diz: quando os presbíteros que são publicamente conhecidos como oficiais da igreja transgridem de maneira exigível, não quero dizer que eles dirijam 3 milhas por hora acima do limite de velocidade ou que bebam 2 milkshakes e aumentem seu peso e não sejam cuidando bem do corpo. Estou dizendo que quando eles, práticas comerciais inescrupulosas, mentiras, fofocas, imoralidade sexual, roubos, devem ser reprovados para que todos vejam a integridade da liderança da igreja. E então Paulo coloca um ponto de exclamação nisso. Eu te cobro, aí está esse comando novamente. Conjuro você, diante de Deus em Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a guardar estas instruções sem parcialidade. Não faça nada por favoritismo. É realmente tentador, na liderança pastoral, favorecer aqueles que nos apoiam. E o problema é que os humanos sendo o que são, às vezes as pessoas favorecem o pastor, e mais tarde querem um favor do pastor. E tudo bem, desde que eles não estejam pedindo para você pecar. Pelo que eles estão dizendo, você ignoraria isso ou me daria uma folga aqui ou ajudaria meu filho a conseguir o contrato para fazer esse trabalho na igreja porque ele tem um novo negócio. Eu apoio muito a igreja. Existem maneiras pelas quais um pastor pode ser corrompido pelos pedidos aparentemente inocentes de seus apoiadores na igreja. E é muito difícil ser imparcial como pastor líder. Mas isto faz parte da visão da epístola pastoral. E é muito sério porque isso está aos olhos de Deus em Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Agora isso é realmente sério. E então, acho que isso fala do nível de dificuldade de ser um pastor líder imparcial e estar profundamente comprometido com todas as pessoas sob seus cuidados, mas estar alerta para as maneiras pelas quais elas podem querer distorcer e tirar vantagem de seu relacionamento com você para seu próprio benefício. Agora, isso remonta a 1 Timóteo 3. Não se precipite na imposição de mãos. Quando um superintendente era nomeado, parecia que havia um reconhecimento público disso. E isso ainda é verdade hoje em muitas igrejas, quando alguém é listado como pastor ou diácono ou como é chamado naquela igreja, o pastor líder, então há uma imposição de mãos. Paulo diz que não tenha pressa em fazer isso. Não compartilhe dos pecados dos outros. A implicação é que se você for precipitado, poderá nomear pessoas que estão ainda mais em seus pecados do que em sua busca por Deus. E porque você os endossa, você participará dos erros deles. Você é parcialmente responsável por isso. Mantenha-se puro. Agora, isso não tem a ver com as mulheres e irmãs mais jovens. Isto tem a ver, mais uma vez, com a promoção de pessoas para o serviço que vão envergonhar o nome de Cristo e envergonhar o nome da Igreja. Então, acabamos de falar sobre respeito pelos mais velhos e como lidar bem com eles. Agora ele está falando sobre lidar com os mais jovens, provavelmente. Lidar com as pessoas que aspiram e nas quais você vai impor as mãos. Não tenha pressa em fazer isso. Depois, autocuidado. Ele está preocupado com a saúde de Timóteo. Timóteo parou de beber vinho. E Paulo diz que um pouco de vinho seria bom, Timóteo. E podemos debater os méritos médicos desta afirmação. Mas acho que o princípio é muito claro. Os pastores precisam estar alertas às suas próprias necessidades e condições físicas e não ser destrutivamente ascéticos. Asceta significa que você nega a si mesmo. E provavelmente com a ideia de que quanto mais eu me negar, mais feliz Deus será, porque Deus não quer que sejamos miseráveis. É, claro, Deus não quer que sejamos infelizes. E ele já disse que boa comida é boa. A boa comida incluiria um bom vinho e o uso criterioso da generosidade da criação de Deus. Mas é fácil não parar com um pouco de vinho. É por isso que ele diz um pouco de vinho. Não significa que você tem problemas estomacais. Então, quero que você beba uma garrafa de vinho todas as noites. Esqueça seus problemas. Acho que qualquer comentário dirá que o álcool do vinho mataria certos organismos e tornaria a água mais segura para beber. Então era isso que ele estava dizendo. Porque ele tem doenças frequentes. Na verdade, conheci um alemão. Ele está com o senhor agora. Mas ele fez muitas pesquisas num país africano. E a água e a comida nem sempre eram seguras para os europeus consumirem. E ele disse que depois de comerem, eles sempre tomariam um gole de aguardente. E isso é um alto teor de álcool. Mas ele jurou que isso os ajudou a evitar que adoecessem. Não sei se isso era verdade ou não. Mas essa seria a ideia. Agora, um copo de schnapps depois de uma grande refeição, não um copo, mas uma dose, não vai te deixar bêbado. Mas pode ajudar a purificar o conteúdo do estômago. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Os pecados de alguns são óbvios no resumo do capítulo. Chegando ao lugar de julgamento antes deles, os pecados dos outros ficam atrás deles. Da mesma forma, as boas ações são óbvias, mesmo aquelas que não são óbvias não podem permanecer escondidas para sempre. Então, o que ele está dizendo é, Timote, continue com o que estou lhe dizendo. No longo prazo, tudo dará certo. Você verá a sabedoria disso. Para concluir, um bom cuidado pastoral sustenta um elevado nível de alcance prático. Versículo 16, sobre viúvas. Não deixe a igreja ficar sobrecarregada com eles para que a igreja possa ajudar as viúvas que estão realmente necessitadas. O cuidado pastoral que é bom promove e mantém um alto nível de alcance prático. Essa é uma das razões pelas quais os pastores devem ser hospitaleiros, porque mostram um exemplo de cuidado pessoal com as outras pessoas. Número 2. Embora os mais velhos mereçam honra, eles também exigem escrutínio e orientação sem favoritismo, e são considerados um padrão mais elevado. Portanto, isso deve ficar claro para os prospectivos anciãos. Porque eu sei que alguns homens não conseguem deixar de ver isso como uma honra. Estou na lista para a eleição de idosos. E quanto mais pensamos assim, menos direito temos de ser idosos. Ancião é uma responsabilidade. Será muito mais responsabilidade do que ser treinador de beisebol. Ser treinador de beisebol acaba sendo divertido. Ser um idoso é profundamente gratificante, mas não é tão divertido quanto ser um treinador de beisebol. Na verdade, haverá muitas horas solitárias em oração e, às vezes, em aconselhamento de pessoas ou em discussão de assuntos. Talvez algumas noites sem dormir, reuniões noturnas. Talvez sua própria carteira fique esgotada porque você verá necessidades que você pode resolver e com as quais não deseja incomodar a igreja. Quero dizer, ser ancião é um sacrifício. Não é uma posição de céu. E isso requer um padrão mais elevado. Então as pessoas deveriam deixar isso claro. Novamente, o exemplo do pastor é muito importante. Se o pastor está se colocando à disposição de Deus e do povo, há menos tentação quando as pessoas pensam, ah, quero ter um trabalho confortável, com muitas recompensas e honras como ele. Ele estabelecerá o tom para o serviço e para o alto sacrifício semelhante ao de Cristo. E quando ele convidar outra pessoa para pensar sobre isso, porque ela demonstrou interesse, ela poderá ver, não tenho certeza se quero isso. E se eles desejarem isso, será mais provável, porque eles realmente veem isso e simplesmente sentem o chamado de Deus, quero ser um agente do serviço evangélico nesta igreja. E sim, vai me custar caro, mas é a coisa mais gratificante do mundo. Não há nada mais gratificante do que estar bem com Deus. É mais gratificante do que divertido. É mais gratificante do que dirigir um jato. É mais gratificante do que uma motocicleta. É mais gratificante do que viajar. A coisa mais gratificante que podemos fazer no mundo é encontrar um lugar de serviço e adoração e desfrute dos dons de Deus e serviço para Deus e viver isso e aproveitar as estações de descanso e as noites no lago ou o que quer que seja. Quero dizer, há muitas ocasiões de prazer na vida em muitos lugares do mundo. Mas mesmo que estejamos num lugar do mundo onde há pobreza e opressão e não há viagens de férias e comemos uma refeição por dia, mesmo nesses lugares do mundo, Deus vem até nós. Ele visita o seu povo e torna o serviço frutífero e torna o nosso sacrifício alegre na sua presença. Então, é ótimo se tornar um presbítero ou cuidar das viúvas. Em terceiro lugar, Timóteo deve ser proativo na liderança, na capacitação e no autocuidado. Autocuidados. Como as pessoas vivem para o mal ou para o bem é uma preocupação pastoral constante. E precisamos ter aquela visão de longo prazo que Paulo estabeleceu para Timóteo. As coisas acabarão sendo o que realmente são. E assim, no momento, precisamos viver com o sentimento de abandono pelo futuro que Deus determinará. Você sabe, pecados são pecados. Bom é bom. Vá com o que podemos ver que é verdade no momento e deixe a falha para Deus. Não se torne apenas um pragmático. Ah, sim, diz que é pecado, mas veja como funciona. Se fizermos isso, o mundo nos aceitará. Ou isso é muito difícil. Não vamos fazer isso porque é muito difícil. Não, se é bom, é bom. E no longo prazo, na sabedoria e na graça de Deus, veremos as coisas como elas realmente são aos olhos de Deus. Isso é todo o tempo que temos para 1 Timóteo 5. Obrigado. Este é o Dr. Robert W. Yarbrough e seus ensinamentos sobre as epístolas pastorais, instrução apostólica para líderes pastorais e seus seguidores. Seção 6, 1 Timóteo 5.